Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Hoje viajamos até à Suíça. Vamos ao encontro de Elisa Andrade, antiga estudante de Línguas Aplicadas da Universidade do Minho. Elisa, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitares o convite. O que é que te levou a escolher o curso de Línguas Aplicadas na Universidade do Minho?
É assim, desde já obrigado pela oportunidade e por me terem aqui. Eu sempre gostei muito da Universidade do Minho, porque a maior parte da minha família, e nós somos uma família grande, a maior parte da minha família estudou lá e sempre tiveram boas memórias, sempre boas coisas a dizer, e então meio que segui os passos. E o curso escolhi porque línguas, epá, é uma coisa que sempre esteve presente na minha vida, desde pequenina, que eu sempre gostei, e então juntei as duas coisas que gostava e consegui encontrar na Universidade do Minho.
E como é que foi o teu percurso académico, profissional, até chegares agora a esta oportunidade na Suíça?
Assim, o percurso académico foi muito fácil, por assim dizer, porque lá está, na Universidade do Minho temos o acesso facilitado, entre aspas, a muita coisa, desde milhares de livros e recursos na biblioteca, ou os próprios professores e tudo. Ou seja, foi um processo muito fácil, foi um processo que gostei muito, foi uma experiência muito boa e deu umas aprendizagens que me conseguiram dar a força e a vontade de fazer mais por mim, procurando noutro sítio, visto que Portugal, infelizmente, está um bocadinho...
Há quem, não é? Das ambições dos jovens.
Exato, e não há muitas oportunidades profissionais. Quando há, acho que as pessoas não são valorizadas. E então vim tentar cá fora e ainda bem que consegui, tenho conseguido, mas uma das grandes coisas que me ajudou foi, lá está, as línguas. E o contacto que nós temos com tanta gente, não só de nacionalidade portuguesa, na Universidade do Minho, já me preparou para outras culturas, fez-me já conhecer outras culturas, e então chegar aqui e estabilizar-me numa cultura nova não foi assim tão difícil como achei que seria.
Já falaremos dessa adaptação ao novo país, a uma nova cultura, mas esta oportunidade na Suíça, eu julgo que estás a trabalhar num hotel, surgiu logo após terminares o curso na Universidade do Minho. Foste tu que foste à procura desta oportunidade? Foi ela que te bateu à porta? Como é que foi esta transição?
É assim, foi um bocadinho... A oportunidade de vir para cá foi um bocadinho bater à porta e foi um bocadinho a minha escolha. Na altura, eu tinha uma prima minha que morava cá e que ela estava-me sempre a perguntar quando é que eu vinha para cá e tudo, porque parece que não, mas ter alguém cá que nós conhecemos e que nos pode dar o apoio, seja cá, seja noutro país qualquer, faz uma diferença enorme. E então, eu acabei o curso em 2021, ainda tentei em Portugal encontrar oportunidades e tudo, só que não, infelizmente não deu certo. E então, já que tinha a minha prima cá e tinha um bocadinho de estabilidade cá, um bocadinho de apoio, aproveitei. Na altura viemos eu e o meu namorado e, pá, não comecei logo no hotel, claro que passei por outras coisas antes, mas entretanto apareceu esta oportunidade no hotel e claro, uma pessoa não vai dizer que não, né?
E quais são as tuas funções? O que é que estás a fazer?
É assim, eu neste momento estou na recepção. E também fazemos, na recepção também fazemos um bocadinho da administração, ou seja, para além de acolher os clientes e ajudar a resolver os problemas e tratar de e-mails e telefonemas, Também tratámos da parte de faturas, de stocks, de encomendas, um bocadinho da parte do housekeeping também, ou seja, fazemos um bocadinho de tudo. Pronto.
Tu sentes que o curso, a passagem pela Universidade de Minho, te preparou bem para este contexto internacional onde hoje trabalhas?
Sim, sem dúvida. Eu lembro-me que nas nossas aulas, não só de inglês, mas também outras cadeiras, tínhamos alunos de Erasmus, ou seja, a maior parte das aulas não era em português, era já em inglês. Ou seja, chegar aqui, não estar sempre habituada a ouvir só o português. E não estou a falar de ouvir músicas ou de ver séries, estou a dizer no dia a dia. Preparou-me um bocadinho para chegar aqui e não ser tanto um choque não ouvir a minha língua materna.
Tu participaste em Erasmus, estágios internacionais, voluntariado académico, alguma dessas coisas, a nível internacional?
Assim, infelizmente não, porque na altura não dava para mim pessoalmente, mas gostava muito. Gostava, olhando para trás, gostava muito de ter feito alguma coisa, mas também não me arrependo de ter feito porque deu-me a oportunidade para outras coisas pessoalmente, ou seja, deu tudo certo no final.
Que memórias é que tu guardas da passagem pela Universidade de Minho?
É assim, muitas de pessoas que já não estão comigo, mas fizeram um processo comigo. De professores que nos deram o apoio que precisávamos na altura, as noites académicas do domingo também eram muito marcadas, digamos, quer queiramos, quer não, uma pessoa acabava sempre por se envolver, e não estou a falar de ir para as discotecas e tudo, estou a falar de jantares de cursos que haviam, em que se juntava o curso todo, ou seja, até poderia haver uma pessoa que eu não falasse tanto. Mas naquele jantar de curso aparecia sempre a oportunidade e acabávamos sempre por nos aproximar. E querendo ou não, essas pequenas memórias de vez em quando aparecem assim na cabeça para dizer um olá.
Qual é a música que, quando ouves, te faz recuar até esses tempos de estudante da Universidade de Minho?
É assim, não é uma música da tuna da Universidade de Minho, mas é uma tuna, é da tuna universitária da Madeira, que é a Canção de Engate. E não consigo explicar porquê, mas a melodia, a forma que eles cantam, faz-me lembrar muito o tempo da universidade a mim, e muito sinceramente eu não consigo explicar o porquê.
Thank you.
companhia. Eu que busco quem quiser, quem quiser. Ser vida, esta energia. Ser um corpo de prazer. Ser o fim de mais um dia. Ah, continuas à espera.
Depois da conversa estamos, e depois da música, digo eu, estamos de volta à conversa, e sim, com a nossa convidada de hoje, a Elisa Andrade. Ela está na Suíça, estudou línguas aplicadas. A Elisa, há bocadinho falavas-nos da facilidade que acabaste por ter na integração numa nova cidade, num novo país, numa nova cultura, por teres estudado diferentes línguas e teres convivido também com pessoas de outros países durante a tua formação na Universidade do Minho. Atualmente, como é que aquilo que tu fazes se cruza com o curso de línguas aplicadas? Obviamente que falas inglês, já percebemos. Que outras línguas aprendeste, por exemplo, que podem eventualmente ser úteis na Suíça?
Sim, a primeira de todas é o francês. E é a primeira de todas, dependendo da parte que vai para a Suíça, mas como eu estou na parte suíça, é o francês. E claro que na universidade eu não aprendi a falar 100%, porque acho que é só mesmo falando diretamente com as pessoas que se aprende verdadeiramente uma língua, mas é uma boa base para chegar aqui e conseguir não só desenrascar-me, mas aprender mais facilmente. A segunda língua é o italiano. Porque como esta parte está, a Suíça está muito pegada à Itália, principalmente na zona sul, é uma língua que uso quase a diário. E outra é o espanhol, que por incrível que pareça, usa-se muito aqui.
Tu achas que há boas oportunidades em Portugal na tua área, ou é mesmo necessário olhar para fora, sobretudo para quem nos escuta e está agora a terminar a licenciatura ou a formação superior em línguas aplicadas?
É sim, claro que não vou dizer que em Portugal que não há nenhuma oportunidade, claro que há. É preciso saber encontrar essas oportunidades, ou quando essas oportunidades nos batem à porta, saber aproveitá-las. Mas a verdade é que no meu caso, após de quase 2 anos a tentar, infelizmente não apareceu nada e tive que procurar fora, fosse na Suíça, fosse onde fosse, mas o país que calhou na rifa foi este e não estou a queixar, gosto muito, mas claro que não, lá está, claro que não vou dizer que não procurem em Portugal porque não vale a pena, não, vale sempre a pena procurar, é o nosso país, é onde nós sentimos bem, é a nossa casa. Mas se virmos, como foi no meu caso, que não nos... Não é bem não nos deixem andar para a frente, mas não nos dá as oportunidades para crescermos profissionalmente, para nos desenvolvermos, teríamos que procurar fora.
Que desafios é que tu encontraste desde que chegaste à Suíça, a nível cultural, a nível da integração, por exemplo, a procura de habitação, a burocracia, até a própria forma dos suíços acolherem os estrangeiros? Como é que é a tua experiência neste sentido?
Assim, eu vou começar por dizer que há uma ideia muito errada, pelo menos eu sempre ouvi isso, uma ideia muito errada dos suíços, que é que eles são frios, que eles não são acolhedores. A verdade é que eles são um dos países mais acolhedores que eu... Uma das pessoas mais acolhedores que eu já encontrei, porque eu acho que eles não são acolhedores quando as pessoas não respeitam o seu país, quando as pessoas não os respeitam. Uma pessoa chegando aqui e seguindo as regras que eles já têm. Porque a verdade é uma, nós é que somos os intrusos, entre aspas, não é? Nós é que estamos fora do sítio. Eles estão na casa deles e nós viemos aqui bater à porta. Então temos que seguir as regras deles, que aqui é um país com muitas regras, mas eu acho bem, porque é um país que sempre foi assim, e eu acho que sempre será assim, mas as pessoas sabem conviver assim, sabem seguir as regras, e por isso é um país muito ordenado. É um país, por exemplo, uma comparação, as ruas aqui, 100% limpas. É muito raro mesmo, encontrar nem que seja um pacote de plástico no chão. As pessoas aqui por si são... respeitam o seu país. Não estou a dizer que em Portugal não respeitam, mas aqui as pessoas sempre foram habituadas a certas regras, o que fez do país um país muito mais organizado. E chegar aqui e ver isso foi... facilitou muito a integração, porque literalmente foi só seguir as regras, seguir as formas como eles fazem as coisas e já está. Mas tenho a dizer que um dos maiores choques que eu encontrei foi o tempo. Aqui não há sol, no inverno não há nada, nós estamos em dezembro, estivemos quase um mês todo sem sol, e para quem está habituado a Portugal, que é sol quase todos os dias, é um bocadinho diferente. Mas fora isso, muito sinceramente, claro que no início é mais complicado, porque chegando aqui temos que arranjar os papéis, temos que arranjar a autorização para estar aqui, para trabalhar aqui, e não são todas as empresas que se querem dar ao trabalho de fazer isso. Nós, na altura, foi engraçado, porque nós tínhamos bilhete de ida e volta, nós dissemos só íamos estar aqui 2 semanas, se encontrássemos alguma coisa, ok, tudo bem, ficámos, se não, olha, temos o bilhete de volta e vamos para trás. E foi na segunda semana, quase a terminar a segunda semana que estivemos cá, que nos chamaram para trabalhar. E eu comecei, aliás, começámos os dois no McDonald's.
Ok.
E é um trabalho puxado, não só pelos horários, mas pela carga de trabalho em si. Mas foi muito bom por duas coisas. Primeiro, deram-nos logo os papéis, facilitaram-nos muito essa parte da burocracia. E segundo, para aprender a língua, para nos habituarmos a falar sempre em francês, porque o francês daqui é um bocadinho diferente do francês da França, do francês que aprendemos na escola, também foi muito bom, porque uma pessoa falava francês ou falava francês, não tinha outra hipótese. E então isso foi muito bom. Depois tivemos uns tempos em casa da minha prima e depois só conseguimos alugar um quarto, porque sem papéis, os papéis aqui demoram no mínimo 3, 4 meses a chegar. Então nesse tempo não conseguimos arranjar um apartamento porque não tínhamos papéis, então tivemos que alugar um quarto. Mas foi muito tranquilo. Depois chegaram os papéis, e chegou-nos a proposta de um apartamento, e é o apartamento que nós estamos até aqui, mas tenho a dizer que o arranjar apartamento aqui não é muito fácil, não só pelos papéis, mas pelo preço que eles estão hoje em dia, porque sim, o salário daqui é alto, é muito bom e não sei o quê, só que eu acho que aqui uma pessoa sozinha ou tem que estar num trabalho muito, muito estável e com um salário acima do salário mínimo, ou para os preços que está hoje em dia, uma pessoa sozinha não consegue estar aqui a pagar uma renda sem ajudas. Eu e o meu namorado, por acaso, encontramos este que para aqui não é nada caro, mas se não tivéssemos encontrado este, ou tínhamos que arranjar um estúdio, que aqui rondam os 1.000 francos por mês, ou teríamos que ficar no quarto, porque o preço das rendas aqui está a aumentar e está a aumentar cada vez mais.
Nem tudo é fácil, não é? Nesta adaptação e nesta integração. Há sempre dificuldades. Dizias há bocadinho que gostavas da Suíça. Quais são assim os locais que tu aconselhas a visitar aí na tua zona? Eu julgo que estarás perto de Nyon. E também ao nível da gastronomia local, da gastronomia suíça, o que é que tu aconselhas?
É assim, os sítios para visitar há muitos, ainda não fui a todos, infelizmente, mas uma das minhas cidades preferidas aqui é Lausanne. É uma cidade um bocadinho mais antiga, mas é muito bonita. E mesmo sem ser à beira do lago, porque o lago daqui é muito grande, ou seja, abrange muitas cidades, mas mesmo sem ser à beira do lago, é uma cidade muito bonita, uma cidade que tem muita história. Tem lá uma catedral que, subindo lá acima, vê-se a cidade toda e é magnífico. Por isso, Lausanne, aconselho mesmo a quem vier cá a visitar, se vier para estes lados. Se não, para quem gosta assim de uma cidade mais cidade e um bocadinho mais para fazer compras, Genebra. Genebra tem todas as lojas e mais alguma. E tem ruas e ruas e ruas sem fim de lojas. Também gosto muito de Montreux. Montreux é uma cidade. Só fui lá no Natal porque aquilo tem um mercado de Natal, que é enorme, tem quilómetros, e até passa o Pai Natal a voar e tudo. É muito bonito. Aconselho muito a vir cá no Natal e ir a Montreux. Depois há uma cidade que eu quero visitar, que é Zermatt, que fica um bocadinho longe, por isso é que nós ainda não fomos. Mas é nas montanhas e, pá, no inverno aquilo deve ser lindo porque está cheio de neve. Está cheio de neve. Então, eu acho que essas seriam as minhas top 4 das cidades a visitar.
E gastronomia?
Gastronomia. Epá, queijo. Queijo e chocolate é. Epá, não sei porquê. É chocolate, mas o chocolate aqui tem outro sabor. Sabe mesmo a chocolate, e tem aqui uma fábrica aqui perto, é uma hora e meia de carro, acho eu, se não me engano, que é a fábrica Caillé. E epá, o chocolate de leite deles sabe mesmo a chocolate, mas também sabe mesmo a leite. Eu não sei explicar, aquilo é mesmo muito bom. E de queijo, epá, a raclette é, acho que está no meu número 1 de pratos daqui. E eles também têm um prato que é o rosti, que é um prato que tem batata e é tipo uma batata que não é bem grelhada, mas aquilo é uma batata que eles raspam e depois aquilo vai tipo a grelhar. Eu não sei explicar, mas é muito bom. Também é muito bom.
É tempo de voltarmos à música, Elisa, mas desta vez para ouvirmos uma música que te faça lembrar os tempos que tens vivido na Suíça. Que música escolhes?
A canção do Snapa, A Deslocado, que foi representar Portugal à Eurovisão. Um bocadinho clichê, mas é verdade.
Conto os dias para mim, com a mala arrumada, já quase não cabia, saudade acumulada. Tu azul, vejo o jardim, mesmo
possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Mar de gente, sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca a casa. Porque eu vim de longe, eu vim do meio do mar, no coração do oceano. Eu tenho a vida inteira, o meu caminho eu faço a pensar. A minha casa é Ilha Paz Madeira. Se eu te explicar palavra a palavra, nunca vais entender a dor que me cala, a solidão que assombra a hora da partida. Carrego o sossego de poder voltar, maior a janela que eu estou a chegar. Por mais que possa parecer, eu nunca vou pertencer àquela cidade. Um mar de gente, um sol diferente, um monte de botão. Não me provoca nada, não me convoca.
Estamos à conversa com a Elisa Andrade, ela está na Suíça, tendo estudado línguas aplicadas na Universidade do Minho. Elisa, para quem nos está a ouvir e neste momento está a frequentar o curso de línguas aplicadas, pretendendo seguir uma carreira internacional, que conselhos é que tu tens para dar?
Epá, o primeiro de todos é aproveitem este tempo. Aproveitem esta altura, porque estes anos nunca, nunca vão viver anos como estes. É impossível. Aproveitem muito, aproveitem as pessoas que estão convosco. E não deixem de, claro, esforçar-se para passar às cadeiras e o curso e acabar bem o curso, mas é pá, aproveitem muito. Porque um dia, se não aproveitarem, vão olhar para trás e vão dizer: fogo, devia ter aproveitado mais. E vão se arrepender, muito sinceramente.
Onde é que tu te... Desculpa, sim. Desculpa, que podes concluir.
Não, eu só ia dizer que... Epá, preparem-se bem para o mercado de trabalho, porque não é... Como diz o português, não é pera doce. E não estou a ver... A não ser que haja um milagre, a não ser que haja uma grande revolução, não estou a ver a ficar melhor, infelizmente. Seja em Portugal, seja fora.
Por falar em mercado de trabalho, onde é que tu te imaginas daqui a 5 ou 10 anos? Mais próxima de casa ou ainda a explorar o mundo?
É assim, é muito difícil de dizer, porque eu quando vim para cá, eu vim sem data para voltar. Ou seja, tanto poderia ser ficar cá 5 anos e ir-me embora, ou ficar aqui... Até ser velhinha, mas eu acho que eu daqui a 5, 10 anos eu vejo-me, não aqui ou, na, ou seja aqui, seja em Portugal, mas vejo-me num emprego que, tal como este emprego que eu tenho agora, que me está a fazer desenvolver e crescer profissionalmente, mas num emprego em que eu realmente veja que me reflete, que me reflita o próprio emprego. Ou seja, não consigo dizer se vou estar cá, se vou estar em Portugal ou se vou estar na outra ponta do mundo, porque nunca se sabe, mas vejo-me num emprego que me reflita pessoal e profissionalmente ainda mais do que este faz.
Muito bem, obrigada Elisa por te juntares a nós no programa de hoje e partilhares aqui connosco o teu percurso académico e profissional.
Obrigada a vocês pela oportunidade e espero que as pessoas que estão a ouvir sigam o conselho de aproveitar, porque é o maior conselho que eu posso dar.
Muito obrigada. Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo e, se me permitem, esta foi a minha última viagem ao leme do programa, que me foi entregue pouco depois da minha chegada à universitária. Por isso mesmo, deixo uma palavra de agradecimento a todos os que viajaram comigo semana após semana. Fomos a todos os continentes, conhecemos percursos de sucesso de muitos, muitos antigos alunos da Universidade de Minho. Obrigada a todos os convidados, sem exceção, que aceitaram viajar comigo. Continuem a acompanhar o Alumni pelo Mundo. Da minha parte, foi um gosto. Até um dia.
Sense mossegar. This ghost is still alive. I'm still alive. Està més viva que mai. Més viva que mai. Through my body you can see the light.
Inside me, inside me, outside.
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.